Data é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. E por incrível que pareça, o assunto é o Fiuk. Brincadeira. Fala, meu bom, tudo bem? Aqui é o João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação. E eu tenho uma opinião pessoal sobre Big Brother. Eu não vou entrar muito fundo, tá, na minha opinião sobre esse reality, até porque teria que entrar muito em muita informação de insider, muita informação de quem cresceu em redação de jornal. Meu pai jornalista, minha mãe jornalista, ambos trabalharam na empresa que produz esse programa, e eu tenho opiniões pessoais que, enfim, deixa pra lá. Mas recentemente, se você tem feito como eu e cuidado da sua vida nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas, talvez você não tenha visto o que aconteceu recentemente em rede nacional e repercutiu pra caramba nas redes sociais, que foi no primeiro, no segundo dia desse reality show chamado Big Brother do Brasil, organizado, dirigido, produzido e que gera muito lucro pra uma senhora chamada Rede Globo. Tem esse personagem, né? Tem essa pessoa, tem essa criatura, que é o Fiuk, filho do Fábio Júnior, e que já entrou na casa, ele já entrou no sistema ali do jogo, já entrou lá na casa, no movimento lá, como um favorito, porque ele já tinha um histórico como famoso, ele já tinha toda aquela coisa de ser filho do Fábio Júnior, de ser aquele cara que ia seduzir, que ia, né, passar o rodo. Eu me lembro, inclusive, porque eu acompanho muito o Twitter, eu sempre fico de olho nas notícias internacionais pelo Twitter, porque é muito mais rápido do que sites de notícia. E daí eu tava vendo que, tipo, os meus sugeridos do Twitter, que são, tipo, contas que eu não sigo, mas que o Twitter me sugere pra ver se eu vou seguir, tava aparecendo muita coisa sobre o Fiuk. E engraçado, o pessoal tava achando muito que, tipo, o Fiuk ia chegar lá e ia passar o rodo. E o que o pessoal viu foi um pouco diferente, né? O Fiuk vegetariano, vegano, sem comer carne, e num papo muito de, tipo, sinalizar, assim, de mostrar o quanto que ele era desconstruído e do quanto que ele se arrependia de ser homem, até chegar no ponto dessa discussão. Teve uma discussão entre duas outras pessoas ali, que eu não vou me lembrar os nomes, porque, tipo, eu literalmente não paro pra assistir esse programa, mas teve essa discussão entre duas pessoas ali, e daí ele entrou no meio que pedindo desculpas por ser homem, e de como que os homens são o câncer da sociedade, como que são um problema da sociedade. E, cara, preciso ser muito sincero em trazer aqui pra você que tá me ouvindo, pra trazer pra você que tá aqui me vendo, vamos falar diretamente sobre soluções mais do que sobre o problema. Eu não quero nem entrar tão fundo no problema em si, tá? No problema psicológico que ele deve estar passando, de se ver como um problema, se ver como um câncer. Tipo, meu, tá? Mas como que esses problemas psicológicos se associam com identidade de grupo e com um outro conceito que eu já estava querendo trazer para vocês aqui já há muito tempo, que se chama sinalização de virtude. O que o Fiuk está fazendo aqui não é esquerdopatia, não é ser esquerdomacho, não. O que ele está fazendo aqui é uma variação que está muito comum atualmente. Tá? Todo esse papo de esquerdo macho, todo esse papo de desculpa por ser homem, é só mais uma variação de um comportamento que existe, pelo menos aí, historicamente, se você for analisar, ele existe há pelo menos uns 8, 9 mil anos, que se chama sinalização de virtude. O que é sinalizar virtude? As pessoas jogam dois jogos na comunicação, no empreendedorismo, em como que você se relaciona com as pessoas. Existem dois jogos que você pode jogar. Existe o jogo do valor e existe o jogo do status. Um jogo de valor é você sentar a bunda na cadeira e empreender. Um jogo de valor é você fazer uma abordagem, chegar numa garota, trocar uma ideia. Você, homem, chegar numa garota, trocar uma ideia com ela, dar uma paquerada nela, mas dar uma boa experiência pra ela, entrar pra contribuir, seguir as quatro regras do caos que estão na minha pele, que eu sempre estou ensinando pra vocês. Melhorar o dia, a noite, a vida daquela pessoa que você está conhecendo. Ou numa hipótese assim bem fora da curva, chegar e conversar com as pessoas e trocar ideia e gerar valor para elas. Tá? Realmente gerar valor, não agregar valor, mas gerar valor real. Ouvir, prestar atenção com as suas atitudes. Isso é um jogo de valor. E existe o jogo de status, que é quando a galera faz qualquer coisa para ser mais querida pelas outras pessoas. E existem algumas diferenças fundamentais e estruturais entre esses dois jogos, que o jogo de valor, ele é um jogo de longo prazo. Ele é muito mais, você tem que ir construindo o jogo de valor ao longo dos anos. Eu ouvi do Mystery, o cara que ensinou para o mundo o tal do jogo da sedução, vários livros publicados, e foi um dos caras que, tipo, um dos caras maiores da comunidade, o cara que mais ensinava sobre isso. E antes de sair, meio que dar uma de segurada, dar uma de chavada nessa parte de sedução, eu tive um treinamento dele em 2018, aqui no Rio de Janeiro, produzido e organizado pela Social Game 7, do Gustavo Gomes. E nesse treinamento ele sentou comigo e ele conversou. Ele estava conversando com os alunos e ele falou assim: cara, o jogo verdadeiro você joga por anos. Você está construindo, tá, um sistema de valor que quando você entra para conversar com a garota, você só tá trazendo para ela o valor que você construiu ao longo de vários anos e melhorando a experiência dela. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso foi o Mister falando. Entende? Então, jogo de valor, ele é longo prazo. O jogo de status, o jogo de like no Instagram, o jogo de ser retweetado, o jogo de você ganhar um reality show que vai durar 3 meses, é um jogo que você tem que tomar decisões rápidas. É um jogo de status. É literalmente uma competição de popularidade. E existem outros, assim. A política é um jogo de status, é uma competição de popularidade entre duas pessoas que representam dois partidos, que representam duas ideias ou mais. Mas é por isso que, tanto na política, quanto nesses programas, quanto muitas vezes no Instagram, a galera que, tipo, é famosa por causa da televisão e tá tentando trazer esse público, trazer essa audiência para o trabalho deles no digital, tem um pouco de dificuldade, porque eles estão acostumados com um jogo antigo de status, que era um jogo que você precisava de fazer uma coisa de curto prazo e tinha uma empresa que precisava ser o homem do meio por trás. Agora, o jogo é muito mais rápido. O jogo de valor tá mais ágil, você consegue gerar valor para as pessoas com muito mais facilidade, e o jogo de status tá cada vez mais brutal. Vocês já perceberam como muitas vezes alguém começa a problematizar muitas coisas, começa a trazer muitas questões sociais e muitas pautas e começa a apontar dedos para as pessoas, até que alguém vai lá e aponta o dedo para elas? Quem me segue há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, pessoal, os inscritos aí, os oldies aí, bem da antiga, se lembram do cara que no final de 2000, no meio, no final de 2015, início de 2016, tentou me cancelar e cancelar a Superboss muito antes da palavra cancelamento ter o sentido que ela tem hoje? E o cara só era um vídeo atrás do outro, só criando conteúdo, falando mal das pessoas e reclamando das pessoas e problematizando as pessoas, até que alguém puxou: peraí. Porque isso era uma coisa que esse cara fazia. Ele pegava e fazia o vídeo, ou então ele chegava e ficava fazendo publicações em páginas de feminismo e páginas de militância, tentando me cancelar com essa galera, tentando, tipo, trazer esse pessoal pra reclamar de mim. E daí ele fazia isso com essa galera que tinha uma pauta e tinha um alinhamento para um lado do espectro político, e daí ele tava, e fazia isso de manhã, e de tarde ele tava no protesto a favor do político do outro lado do espectro. Isso é uma coisa que você percebe sobre, é uma outra diferença entre o jogo de valor e o jogo do status. O jogo do valor, ele é congruente do início ao fim com o que você está fazendo. Ele tem que, porque Para você gerar valor para uma pessoa de verdade, o que você está fazendo tem que ser de verdade e o que você está fazendo tem que ser vendável para outra pessoa. Ou seja, tem que ser de verdade para você. Você tem que acreditar no que você está falando, no que você está fazendo, no que você está produzindo. E tem que resolver alguma coisa para a pessoa, ou entreter ela, ou informar ela, ou para alguma coisa que realmente ela queira, que faça sentido. Por isso que eu falo que tem que ser verdade, tem que ser vendável. O jogo de status não. A pessoa faz qualquer coisa pra estar ali na frente e para ser querido e para ser amado. Muitas vezes isso tem acontecido muito no jogo da política nos últimos 4, 8 anos. O cara vai lá e faz uma coisa com o intuito de ser odiado, porque ele já preparou a base dele. Olha só, vão me odiar por isso daqui, tá bom? E daí quando tem a confirmação, a pessoa chega ali, ali ó, tá vendo? O nosso ídolo tá sendo odiado, que nem ele falou que ia acontecer. E daí se cria esse escudo de, ah não, se as pessoas estão me odiando é porque, se as pessoas estão falando, elas estão trazendo um questionamento, é porque é inveja, é hater. Entende? Galera, presta muita atenção. Você que está me acompanhando aqui, tá? Existe um jeito de você pedir desculpas reais, verdadeiras, sinceras pelas coisas que acontecem na sua vida e que você acaba gerando. E existe sim um privilégio branco, um privilégio masculino existe, tá? A gente começa um pouco na frente em várias coisas, tá? Só que o que acontece? Você não tem que, na minha visão, pelo menos, daí já é uma outra opinião pessoal minha, mas você não tem que transformar um pedido de desculpas numa sinalização de virtude. Porque se você faz isso, as pessoas vão perceber o que você está realmente querendo. O que você está fazendo não é verdadeiro e não é vendável para outra pessoa. Não gera conexão com outra pessoa. Então, assim, falar bem sincero, assim, trazer um pouco da minha vida pessoal aqui para vocês, eu já namorei com mulheres de opiniões muito fortes. E pautado, voltado mesmo para essa coisa do feminismo. Uma delas vegetariana, inclusive, e tipo, não come carne, ela não come carne de jeito nenhum. E eu, de forma honesta, parei, peraí. Eu não vejo o menor problema em comer carne, mas. E para começo de conversa, já fica sabendo que eu não vou fazer isso por sua causa e eu não vou fazer isso por causa dos bichinhos. Mas. Vamos experimentar fazer isso daqui. Vamos ficar uma semana. Eu também não vou comer carne durante uma semana. E daí eu vou tentar alguma receita nova para aprender a fazer, a cozinhar. Sabe, coisa de homem adulto que deveria pelo menos ser tratado como coisa de homem, cozinhar. Ai, cozinhar é coisa de mulher. Vá merda, porra! Homem tem que saber cozinhar. Homem tem que saber se virar dentro de casa. Caralho. Mas vamos aprender alguma coisa nova. Vamos descobrir uma forma de fazer isso daqui. E daí eu fui percebendo, porra, eu não só tô gastando menos dinheiro, tô me alimentando de um jeito que tá, me dá mais energia, tô com, velho, tenho um ponto em comum, tenho um ponto de conexão, sabe? Com a pessoa que eu tô junto, que a gente pode aprender coisas juntas voltados para esse caminho. E se eu quiser comer carne um dia, se eu quiser comer uma pizza de calabresa, vão ter dias que ela não vai estar no Rio. Fechou. Esse é o jeito de você, entre aspas, pedir desculpas por ser homem. Você não tem que pedir desculpa por ser homem. Você reconhece o espaço que o homem ocupa na sociedade em comparação com as mulheres. Eu, pessoalmente, durante muitos anos, tive problema com essa palavra em si, machismo. Eu sempre usava, quando eu falava de machismo, eu falava de papéis de gênero. Porque é o que são, um, papéis de gênero, e dois, porque eu sempre via que essa ideia do machismo passava uma ideia de que só os homens se beneficiavam e que só as mulheres pagavam a conta disso. E eu acreditava diferente, eu acreditava que não, os homens também passam por isso, os homens também enfrentam papéis de gênero. E hoje eu já enxergo que, tipo, o nome em si não faz tanta diferença. Você pode chamar de machismo se quiser, você pode chamar de misoginia se quiser, você pode chamar de papéis de gênero se você quiser, você pode chamar de privilégio masculino se você quiser, você pode chamar do que caralho você quiser. E aí é que tá o problema. O pessoal tá preocupado com os nomes que são dados. O pessoal tá preocupado com a hashtag que sobe. O pessoal tá preocupado com lacrar, ou mitar, ou caralho de asa que seja a palavra do dia. Com o quanto de like e retweet e comentário e inscritos e seguidores, com o número que isso daí vai trazer, o número de pessoas te dando atenção que isso daí vai trazer. E como um comunicador, um cara que construiu a carreira no YouTube e falando, comunicador falando sobre comunicação, primeiro de homem para mulher, e criando relacionamentos e ajudando o homem a criar os relacionamentos que ele merece, e agora partindo para esse lado de ensinar comunicação para as pessoas e de ajudar as pessoas a se comunicarem, no geral. Um comunicador falando sobre comunicação. Eu tenho muito orgulho de conseguir mostrar para vocês. Olha só, muitas vezes o cara chegava e falava para mim: cara, você não pode falar isso e tal, papapá, não, porque os homens e tal, papapá, você vai perder inscritos, você vai ganhar menos inscritos. E eu, meu, eu não quero atenção merda de muita gente. Eu não quero atenção de gente que não tá, não vou dizer no mesmo nível de consciência, porque eu acredito demais num elitismo desse conceito de nível de consciência. Nível de consciência para mim é um conceito totalmente elitista. Mas a pessoa que não tá na mesma página que eu, não tá na mesma direção que eu, não tá na mesma velocidade que eu. Você não quer muitos seguidores que não tragam valor para você e que você não consiga trazer valor para eles. É melhor ter pouquinho. E tá bem, sabe? E ter essa conexão. O ano de 2020, o ano da pandemia do coronavírus, foi o ano que eu mais faturei na minha vida e na minha carreira. E foi o ano em que o YouTube menos cresceu, meu canal no YouTube menos cresceu. E foi o ano que meu Instagram diminuiu. A minha conta no Instagram, eu tô perdendo seguidores diariamente. E se eu tivesse jogando esse jogo de status, eu ia estar tendo uma síncope por dia por causa disso. Mas o jogo é um jogo de valor. E eu sei que eu tô perdendo os seguidores porque tá ficando quem quer. Então, como pedir desculpas? Pede desculpas pelo que você realmente está fazendo, que tá tirando o valor da outra pessoa. Como conversar com uma mulher sobre feminismo, você que é homem, ouve, escuta, traz as suas dúvidas, traz a sua curiosidade, traz os seus medos, traz o problema de que você, cara, eu entendo essa questão toda, pá, mas você já viu como na balada os homens pagam R$ 95 para entrar e as mulheres não pagam? E vê o que ela tem a dizer sobre isso. Vê, tipo, conversa real com as pessoas. Gera valor real para elas. Que eu prometo que nem o Fiuk, nem os esquerdomachos do Twitter, nem o Bolsonaro, nem o Trump, nem porra nenhuma, nem ninguém vai acabar com nem a sociedade, nem o jogo que você está jogando. Se você jogar um jogo de valor, se você jogar um jogo de status, você tá fadado ao fracasso antes mesmo de começar. Eu sou João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação. Deixa aqui embaixo nos comentários seu feedback. Também se inscreve no canal e me acompanha no Instagram, é @sbjoãovitor. E acompanha meu podcast, SB João Vitor Geração de Frágil, no Spotify, onde provavelmente eu vou fazer um podcast ainda mais, trazer um conteúdo ainda mais longo aí, falar um pouco mais sobre isso, beleza? Muito obrigado, te vejo na próxima e até mais.